Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio sobre análise de poemas. Tudo bem? Estamos aí no dia 23/3, 4:30 da tarde, para falar sobre poemas. Dessa vez, um livro cheio de poemas. Eu diria que poemas viscerais, eu poderia resumir assim, profundos, intensos, um livro tocante, né? E é de uma autora nacional, a Silvia Cristina, e o nome do livro já é uma loucura, Fratura Exposta. Tenso isso, né? Pelo título, a gente já tem uma ideia do que vem por aí. O livro dela tem 122 páginas no digital. No físico, eu não sei porque eu não li no físico. Mas, geralmente, o número de páginas muda por causa da diagramação. Mas no digital, são 122 páginas, ou seja, uma gama de poemas viscerais. E dentro desses 122 poemas que eu li, essas páginas, né? Nem sempre são 122 poemas. Deixa eu até ver aqui quantos poemas tem nesse livro. Porque 122 são as páginas do livro, mas são em torno de 80, não, desculpa, 115, não, é, por aí, 120, 122, é, isso mesmo. E dentre esses, né, eu escolhi para vocês os que eu mais gostei. Coincidentemente ou não, eles vieram sucessivamente e a gente vai começar agora essa análise, esse ponto de vista dos poemas da nossa autora. Bom, chega de blá blá blá, sabadão chuvoso aqui no Rio de Janeiro, a gente vai brincar um pouquinho com esses poemas. E o primeiro que eu trouxe para vocês se chama Cárcere. E diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui que vocês sabem, né, que eu não enxergo legal. Sou cárcere privado da minha própria história, longínquo caminhar em busca de liberdade provisória. Documento carcerário firmado com tinteiro, banhado a sangue, respingam a dor da escrita sufocante. Furtiva razão a passos lentos da liberdade, arrastam ao chão pesadas correntes, vertentes ao meu eu, carcereiro descrente. Esse poema, gente, a autora explora aqui esse tema da prisão interna, né? Provavelmente a autora, em algum momento da vida, e isso é, gente, minha visão, tá? Cada um que lê vai ter uma interpretação, essa é a minha. Então, já peço para a autora, se não for, se eu estiver equivocada, que você me perdoe. Mas a gente lê o livro e vai analisando os aspectos dele. Essa é a minha análise, ok? Então, aqui ela vai explorar esse tema da prisão interna, onde em determinado momento da vida ela se sente aprisionada dentro dela mesma. Ela é incapaz de escapar da própria história, das próprias circunstâncias em que ela se encontra. Há aqui nesse poema essa busca pela liberdade, mas ela é descrita como algo temporário, difícil de alcançar. A linguagem que ela utiliza através das metáforas fortes, como, por exemplo, o tinteiro banhado a sangue. Isso sugere uma escrita dolorosa, uma escrita angustiante, né? As correntes mencionadas aí no poema vão simbolizar os obstáculos internos que vão manter a autora, o eu lírico, cativo. Então, esse poema é uma reflexão profunda sobre os limites pessoais e essa luta pela libertação emocional. O outro poema diz o seguinte: inspiração. Empresto minhas mãos para que escrevam. Empresto meus ouvidos para que meditem. As rimas, os versos, as palavras e sentidos, que eu possa aqui registrar cada parte do que sinto. Ajudem-me, poetas, escritores e amigos. A eternidade não findará os eternos manuscritos. Esse poema expressa essa colaboração entre o eu lírico e o mundo ao seu redor, especialmente os poetas, os escritores e os amigos aqui citados. Então, a autora vai oferecer aqui mãos, ouvidos, para que essas palavras elas sejam escritas, meditadas, demonstrando aí um desejo de capturar e registrar sentimentos de uma forma poética. No poema, a gente tem essa sensação de conexão com algo maior do que o próprio indivíduo. Ele está ali sempre em busca da transcendência que acontece através da arte ou da comunicação. Quando a autora menciona a eternidade, ela sugere justamente uma aspiração por durabilidade, significado duradouro para as palavras escritas, né, que vai aí além da vida do autor. Esse poema definitivamente é um convite à colaboração criativa e à imortalidade através da escrita. Profundo isso, né, gente? Aí a gente vem aqui para a página 21. Passarela. Meus dias contados na passarela da vida exibem grandiosos os desfiles das mágoas na alma. Tecidos em meio ao caos, flamejam flores banhadas a sangue, manto protetor do descaso a aquecer minha alma gelada, que repudia o desnudo vis-à-vis ao espelho, que sangra o reflexo real da minha alma, oculta alma. Desculpa, reflexo real da minha oculta alma, não é da minha alma oculta alma, não. Que sangra o reflexo real da minha oculta alma. Esse poema, gente, tem uma... Ele vai retratar aqui essa jornada da poetisa através da vida. Compara dentro desse poema uma passarela onde desfilam as mágoas e os conflitos internos. Ou seja, as mágoas aqui são descritas como grandiosas, visíveis. Elas estão adornadas como flores banhadas a sangue, sugerindo aí uma mistura de beleza e dor. O manto protetor do descaso vai indicar essa tentativa de proteção emocional contra um mundo exterior. E a referência ao espelho que sangra o reflexo real vai sugerir também uma desconexão entre a imagem externa e a verdadeira essência da poetisa. Uma alma oculta e dolorida. Então, aqui nesse poema, a gente tem uma dualidade entre a exposição das feridas internas e a necessidade de proteção e ocultação, criando assim uma atmosfera de conflito e introspecção, ok? Lindíssimo também. Daí a gente vai para a página 24, tornar-se. não nasci poeta, converti-me a tal. Pelas arestas de minha alma cansada e aflita, a refletir minhas angústias, pelas inúmeras frestas de minha janela interior. Esse poema, a autora explora essa transformação como resultado da sua alma cansada, da sua alma aflita, tá? Então, ela que descreve as suas angústias, como elas são refletidas através dessas arestas, as frestas da janela interior. Ela sugere novamente uma introspecção profunda, uma sensibilidade aguçada, que vão levando ela a se tornar uma poetisa. Então, a escolha que ela faz das palavras como aresta, fresta, isso tudo sugere a imagem de algo fragmentado, algo quebrado, que possivelmente simboliza a complexidade e a profundidade das emoções que inspiram a poetisa aqui no caso, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água, né, gente? Água que passarinho não bebe. Hoje é sábado, hoje posso, né? Não posso, eu posso, gente. Bom, o próximo poema está na página 25, que diz o seguinte: companhia. Na verdade, creio que nem escrever eu deveria. Não escrevo bem, mas escrever me alivia. A sensação do pós-escrito traz calmaria, e com ela tenho companhia em noites de solidão. Esse poema é lindo, né? Eu super me identifiquei com esse poema. Esse poema, ele vai trazer justamente essa dualidade da autora, da poetisa, em relação à escrita. Por um lado, a gente vê ela se expressar tendo uma falta de confiança nas próprias habilidades da escrita e afirmando aí que ela talvez nem devesse escrever, mas ela também reconhece que escrever lhe proporciona alívio, especialmente através dessa sensação de tranquilidade que vem após o ato de escrever. Então, essa sensação de calmaria, ela é destacada como uma companhia muito reconfortante durante as noites de solidão. A autora sugere que a escrita serve como uma forma de conexão com ela mesma e com todo o mundo, veja bem, todo o mundo que gira ao redor dela, mesmo que ela não se considere uma escritora habilidosa. A famosa autossabotagem, né, gente? Vejo isso quase que todo dia com os meus autores. Se ela soubesse como ela é talentosa, esses poemas evidenciam isso, né? Bom, página 27. Exercício intenso. É um desajustar de palavras ao buscar a exata para expressar a minha dor. É um sobreviver penoso, onde arrasto a carcaça com esforço exacerbado, na busca incessante, enquanto pelo caminho desfaço-me e refaço-me a todo instante. Esse poema, gente, retrata essa luta da autora para expressar a dor através das palavras. Aqui ela descreve esse desafio de encontrar a palavra exata para que ela possa capturar a intensidade da própria dor. A linguagem que ela utiliza no poema sugere esse sentimento de desajuste, de dificuldade, como se as palavras fossem inadequadas para transmitir completamente essa experiência emocional que ela vive. Além disso, a gente vê nesse poema essa evocação de uma sensação de sobrevivência penosa, onde a poetisa, né, ela se sente como se estivesse arrastando dentro da sua própria existência com um grande esforço. Então, esse processo de busca por palavras e significados é, de fato, apresentado como uma jornada difícil e contínua. Então, ela que vai se desfazer, vai se refazer, é um ciclo, né? Então, isso pode sugerir tanto uma busca constante por compreensão e alívio da dor, né? Mesmo que essa tarefa seja árdua e, às vezes, muito frustrante. Lindo esse poema. Página 30. Desregrado. Ébrio é o meu amor próprio, ao querer alguém que não me quer tão bem. Sóbrio é ter consciência que amar deve ser consequência de ser amado na mesma frequência por outro alguém. Esse poema, novamente, a autora explora a dualidade entre o estado de embriaguez emocional e a sobriedade. No primeiro verso, a autora descreve seu amor próprio como embriagado, sugerindo aí que ele está excessivamente envolvido com alguém que não corresponde aos seus sentimentos da mesma maneira. Essa embriaguez que ela representa, que ela evidencia, representa a falta de clareza e de discernimento emocional. E por outro lado, a gente tem essa sobriedade que é apresentada como a consciência de que o amor deve ser recíproco, uma troca ali equilibrada de sentimentos. A última linha do poema traz uma reflexão justamente sobre a necessidade de ser amado na mesma medida em que se ama, indicando esse desejo por harmonia, equilíbrio emocional dentro das relações. Interessante, né? Cirurgião. Fui esculpir meus versos e retalhei-me em diversos fragmentos, lamentos internos atirados ao chão, tormentos desertos de compaixão, dor, cicatriz, ferida aberta, cirurgião disperso com um bisturi na mão. Esse poema, gente, retrata nitidamente esse processo de criação poética como uma forma de autoconhecimento, autodescoberta. A autora aqui, ela descreve ela mesma como uma escultora que vai esculpir os próprios versos, mas que ao fazer isso acaba se retalhando, e isso acontece em diversos fragmentos. Esses fragmentos que são evidenciados, eles vão representar os aspectos dolorosos da sua própria experiência e das suas próprias emoções. Quando ela fala lamentos internos atirados ao chão, isso sugere uma expressão visceral, intensa, do sofrimento, da angústia emocional. Essa imagem de tormentos, desertos de compaixão, vai evocar essa sensação de solidão, esse desamparo diante da própria dor, né? A descrição de dor, cicatriz, ferida aberta, isso só ressalta a natureza dolorosa, persistente, nas experiências vividas pela poetisa. O cirurgião disperso, com bisturi na mão, é uma tentativa de lidar com as próprias feridas emocionais, mas de uma maneira totalmente desordenada, não completamente eficaz. Então, o poema, ele traz esse ato de escrever como uma forma de enfrentar, de dar forma à própria dor, o próprio sentimento, ao mesmo tempo em que ela reconhece a complexidade e a profundidade das emoções humanas, né? Forte-se esse poema. Bom, vamos para a página 33, Correção Infográfica, é o nome do poema. Gente, peraí, quanto tempo tem aí? Ah, dá sim. É porque a gente só consegue gravar uma hora no Spotify, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue colocar tudo aqui. Como se corrige a escrita poética? Como corrige a linguagem figurada? Como corrige o significado do que é emitido pela alma? A poesia cria, recria, brinca, passeia por tantos caminhos que só aqueles que não têm espinhos no coração conseguem entender. Esse poema reflete, gente, sobre o processo de escrita poética e toda a sua complexidade. Quando a autora pergunta como se corrige a escrita poética, isso é uma reflexão sobre a revisão e o aprimoramento do trabalho poético. A escrita poética, ela tem muitas vezes essa busca por palavras precisas, imagens evocativas. A correção envolve justamente esse aprimoramento da escolha das palavras, a estrutura, a musicalidade dentro do texto. Quando ela pergunta como corrige a linguagem figurada, isso já levanta uma questão da correção das metáforas, dos simbolismos, outras figuras de linguagem que são utilizadas dentro da poesia. Então, corrigir essa linguagem figurada envolve aí garantir que as metáforas elas sejam claras, eficazes, que elas transmitam esse significado desejado de uma forma vívida e poética. A terceira pergunta que ela faz é: como corrige o significado do que é emitido pela alma? Isso aqui já traz uma questão mais profunda da expressão, que vem da própria essência através da poesia. Essa busca por autenticidade, pela sinceridade na expressão poética. Então, isso vai garantir que o significado e a emoção que são transmitidos sejam verdadeiros e genuínos. A autora aqui, ela vai concluir com a ideia de que a poesia cria, recria, brinca, passeia por diversos caminhos, sugerindo essa liberdade, essa versatilidade na expressão poética. Então, aqueles que não têm espinhos no coração conseguem entender plenamente essa jornada poética, né, que vai implicar aí com a sensibilidade, com a empatia, que são fundamentais para apreciar a poesia dentro da sua totalidade. Aí a gente vai para a página 35, Costureiro. Recolha meus retalhos, costure-os com cuidado, tecido machucado, com gotículas de dor, devagar, juntando cada lado, com linhas de afago, modelando com amor. Não sei se me refaço, se serei belo outra vez, uma vez que me desfiz. Mas tente ainda que fique diferente, talvez de algum modo me relance a moda de algum estilista francês. Esse poema é até bonitinho, né? Ele traz essa metáfora emocional de cura. Essa reconstrução após experiências dolorosas. Então, a autora aqui pede para que seus retalhos sejam recolhidos, costurados, tudo com muito cuidado. Há uma necessidade de reunir essas partes fragmentadas de si mesma após um período de sofrimento. Então, essa imagem do tecido machucado, com gotículas de dor, traz essa sensação de vulnerabilidade, de cicatrizes emocionais. Quando ela faz referência ao Quando ela usa o tipo de linha, né, ela vai destacar essa delicadeza, essa precisão necessária para esse processo de cura. Então, a poetisa vai expressar incerteza quanto ao resultado final, ela vai se questionar se será belo outra vez, e vai reconhecer essa possibilidade de ser diferente, ainda que ela deseje essa moda relançar por algum estilista francês, que sugere justamente uma nova identidade, uma renovação pessoal. Então, quando ela faz referência à moda francesa, ela adiciona no poema esse toque sofisticado, de elegância, em busca aí pela transformação e renascimento. Então, esse poema tem uma mensagem de esperança, tem uma coisa que persevera na busca da cura e da própria reinvenção pessoal, tá? Deixa eu ver aqui, a gente volta aqui para 34, que diz o seguinte: a vista turva e mão que curva e faz malabarismos. O palco de papel, as luzes do cenário encenam os fracassos. Elenco de prestígio, a dor, a desordem, o ódio e o caos encenam orgulhosos. Espetáculo espetacular, redundantes arbitrários, consagrados ao descaso, no teatro chamado vida. Esse poema, a gente vê aqui a autora retratar a vida como um teatro, onde os indivíduos vão desempenhar papéis num espetáculo cheio de contrastes, cheio de contradições. A vista turva e a mão que curva tem essa visão distorcida, uma luta constante, enquanto o malabarismo representa essa habilidade de lidar com as complexidades da existência. Então, o palco de papel, as luzes do cenário, isso simboliza a artificialidade e a ilusão da realidade. O elenco de prestígio traz essas emoções como dor, desordem, ódio, caos, que vão refletir essa natureza efêmera, imprevisível da vida. Então, o poema, ele vai fazer uma crítica à redundância, à arbitrariedade desse espetáculo, mas também vai sugerir que estamos e somos consagrados ao descaso num teatro chamado da vida. Esse poema é lindíssimo. Eu amei. E aí a gente vai para o 36, ser. Eu nunca quis ser poeta, nunca entendi a missão que o acarreta. Quanto peso ele carrega ao proferir e redigir a dor. Sofre mais quem ama, quando ama verdadeiramente se engana. Por isso tem alma de escritor. Esse poema, a autora fala sobre essa natureza da poesia e da escrita, assim como as emoções humanas envolvidas nesse processo. Ela começa declarando que nunca quis ser poeta. Ela sugere uma falta de aspiração consciente justamente dentro dessa vocação. E isso é seguido pela confissão de não entender a missão que o acarreta, que indica essa perplexidade em relação ao propósito ou até a responsabilidade que acompanha a escrita poética. Então, a ideia de que ela carrega um peso ao proferir, ao redigir a dor, sugere que a poesia é uma forma de expressão que envolve não só a criatividade, mas uma conexão com as emoções humanas, particularmente a dor. Então, a frase "sofre mais quem ama, quando ama verdadeiramente se engana". Isso traz essa vulnerabilidade emocional associada a amor e a paixão. E esse ato de amar profundamente leva a decepções, leva ao sofrimento. Então, quando ela conclui "por isso tem alma de escritor", ela sugere aqui que aqueles que experimentam profundamente o amor, profundamente as suas consequências, são compelidos a expressar suas emoções através da escrita, assumindo justamente o papel de escritores, de poetas, para dar voz às suas reflexões. Então, o poema, ele explora a relação com a poesia, experiência humana e essa necessidade de se expressar emocionalmente. Lindo, né? Aí a gente vai aqui para a página 37, que diz o seguinte: a dor unge o peito e surge a escrita, leito de deleite a descansar feridas proferidas em cada verbo conjugado, ao ser subjugada por tanto insígnia. Esse poema, gente, explora essa relação entre a dor emocional e o ato de escrever, muito comum nos poemas da nossa autora. Então, quando ela fala essa imagem, a dor unge o peito, essa dor é uma fonte de inspiração para que ela escreva, como se fosse ali um bálsamo que vai alimentar essa expressão criativa. A metáfora do leite de deleite, descansar ferida, isso vai adicionar essa camada de ternura à ideia. Ela implica, né, que a escrita pode ser tanto um conforto quanto uma cura para essas dores emocionais. Essa menção dos verbos conjugados que a autora explora também traz essa escrita como uma forma de expressar a própria dor. Enquanto essa palavra subjugada indica que a escrita tem o poder de superar ou controlar a dor, né? Mesmo que temporariamente. Então, toda a linguagem poética dentro desse poema, todas essas imagens vívidas contribuem aí para essa atmosfera emotiva que a gente encontra ao ler esse poema. Ai, ai. Vamos lá. Utopia. Eu adoro uma utopia, gente. Um dia serei voz, aquela que ecoará entre séculos, entre razão, emoção, amor, ódio e paixão, entre aqueles que permitam que eu lhes faça companhia. Esse poema, na página 38, fala sobre deixar um legado duradouro através das palavras, através da influência, né, que terá aí sobre as gerações futuras. Essa imagem de ser voz daquela que ecoará entre séculos traz esse desejo de imortalidade, de transcender o tempo, de permanecer relevante através das eras. A enumeração de conceitos como razão, emoção, amor, ódio, paixão, isso tudo sugere que a autora aspira e aborda uma ampla gama de temas universais que vão aí ressoar com as pessoas de todas as épocas. Então, entre aqueles que permitam que eu lhes faça companhia, traz essa humildade da poetisa, que reconhece que a sua voz será significativa para aqueles que vão estar dispostos a ouvi-la, a compartilhar dessa jornada intelectual e muito emocional. É um poema que traz essa voz que transcende o tempo e que tem um impacto duradouro na humanidade. Linda, né? Gente, eu tô ficando fanha, porque aqui no Rio de Janeiro o tempo tá muito brabo. E eu sou a pessoa das it. Eu tenho rinite, sinusite. Daqui a pouco eu tô toda fanha. Meu nariz já tá começando. Então eu vou tentar aqui o mais breve possível para não começar a espirrar tossir aqui para vocês. Bom, tem outro poema aqui da página 39 que diz o seguinte: por que me escondi tanto tempo nas paredes do meu eu interior? Coloquei em gavetas da memória meus retratos e relatos. Apaguei as luzes do meu ego. Adormeci meus manuscritos. Esse poema da página 39, a autora aborda essa autodescoberta. Mais uma vez, ela traz esse tema da introspecção. Por que me escondi tanto tempo nas paredes do meu eu interior? Isso sugere uma reflexão sobre o motivo dela ter se isolado emocionalmente. Essa imagem das paredes do meu eu interior traz essa ideia de barreiras emocionais, né? Essas barreiras defensivas que foram construídas ao redor dela. Quando ela fala, coloquei em gavetas da memória meus retratos e relatos, ela reprimiu ou escondeu partes da sua própria identidade, experiências que ela vivenciou, talvez por medo, por desconforto, né? E isso tudo indica esse desejo de evitar confrontar certas emoções, lembranças que muitas vezes são dolorosas. Quando ela fala, apaguei as luzes do meu ego, isso é uma renúncia ao ego, isso é uma autoafirmação, uma forma de se proteger, de evitar ser vulnerável. Adormeci meus manuscritos. Isso faz com que a autora supra sua expressão criativa, a sua capacidade de se comunicar, de compartilhar suas experiências com os outros. Então, o poema ele expressa um sentimento de autoexílio emocional, uma busca por reconexão com ela mesma, tá? E com os outros. A gente tem essa sensação de despertar, essa sensação de reconhecimento da necessidade de se permitir não só sentir, mas também de se expressar plenamente. Lindo, né, gente? É isso, separei para vocês 15, foram 15 poemas da nossa autora, cada um mais bonito que o outro, né? Maravilha! O nome do livro dela, Fratura Exposta, tá? Provavelmente ela tem Instagram, então já corre lá no arroba Silvia Cristina Lali. Ela deve ter Instagram, só procurar, que o livro dela é lindíssimo. Tá bom? Muito bem. Eu finalizo esse episódio de poemas, agradecendo todo mundo que ouviu, que chegou até aqui. Não deixem de acompanhar as entrevistas ao longo da semana. Segunda-feira estarei iniciando mais uma semana cheia de entrevista. Então já corre lá, já se inscreve do livro Não Me Livro, ou me segue nas redes sociais. MoniqueMM18. Lembrando que a ontologia sobre saúde mental está aberta. Então se inscreva ou mande um direct, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, gente!